Assim como vos horrorizais ante a antropofagia dos selvagens que devoram músculo e trituram nos dentes as tíbias dos seus adversários, o que, sob o vosso código penal, seria considerado crime horroroso, no futuro, quando imperarem as leis áureas de proteção às aves e aos animais, também serão processados criminalmente os virtuosos civilizados que tentarem devorar os seus irmãos menores para adquirir as famosas proteínas. Pergunta: mas já existem em nosso mundo algumas sociedades de proteção aos animais e às aves, o que nos parece provar já haver sido dado um grande passo para o estabelecimento do regime vegetariano na Terra. Que dizeis a esse respeito? Ramatiz: consideramos louvável tal empreendimento. Mas a maioria dessas sociedades só se preocupa, por enquanto, com a regulamentação da caça ou apenas com os maus tratos para com os animais de carga e de transportes. A verdadeira sociedade de proteção ao animal e à ave, que pretenda realmente se enquadrar nos cânones divinos, terá que lutar tenazmente para que se evite a morte do infeliz ser que ainda é sacrificado para atender às mesas dos civilizados. Paradoxalmente, muitos dos vossos contemporâneos que superintendem as sociedades de proteção aos animais são comedores de carne e, portanto, cooperadores para que prossigam a carnificina nos matadouros e as chacinas nas charqueadas, onde o sentido utilitarista desconhece a mansuetude, a piedade e o amor. Não duvidamos de que possais chegar um dia ao ridículo mesmo de comemorardes os aniversários das instituições terrenas de proteção aos animais e às aves, sob festiva e suculenta churrascada de carne de boi sacrificada na véspera, e onde os brilhantes oradores hão de proferir discursos sobre a lei da caça ou o amor ao animal, enquanto o magarefe prepara o apetitoso filé no espeto ao tempero da moda. A questão de se restringir a caça a uma época determinada do ano, longe do período de procriação da ave ou do animal, não identifica proteção alguma ou prova de piedade para com esses seres. É apenas extremoso cuidado para não se extinguirem prematuramente as espécies reservadas à destruição pelos caçadores em tempo oportuno. A piedade e a proteção aos pássaros ou animais das selvas só as demonstrareis com a absoluta recusa ou proibição de matá-los em qualquer período do ano. A oficialização de época apropriada para a matança de pássaros e de animais indefesos é apenas um subterfúgio que não vos eximirá perante as leis da vida da responsabilidade de matar. Apesar de a utilização da cadeira elétrica e os fuzilamentos oficiais serem considerados por um grupo de juristas sentenciosos como medida perfeitamente legal, perante Deus é um crime oficializado e muito pior do que o homicídio a que o indivíduo foi impelido por um mau sentimento, pelo amor, pela fome, ou num momento de cólera, ou mesmo desejo incontrolável de vingança. O criminoso, embora useiro e vezeiro na delinquência, não avalia, comumentemente, a extensão do seu delito, a que, quase sempre, é instigado pelo feroz egoísmo do instinto de conservação. Mas os criadores de leis que autorizam assassinatos premeditados serão responsáveis pelo delito de matarem por cálculo, embora aleguem que assim o fazem em defesa das instituições sociais. Pergunta: como poderíamos lograr desfazer esse condicionamento biológico da alimentação carnívora sem sofrermos a violência de uma substituição radical? Ramatiz: alhures, já vos temos dito que os peixes, os mariscos e os crustáceos são corpos coletivos, correspondentes a um só espírito grupo, que lhes dirige o instinto e gera-lhes uma reação única e igual em toda a espécie. Um peixe fora d'água ou dentro dela manifesta sempre a mesma reação, igual e exclusiva, de todos os demais peixes do mesmo tipo. Entre milhões de peixes iguais, não conseguireis distinguir uma única reação diferente no conjunto. No entanto, inúmeras outras espécies animais já revelam princípios de consciência. Podem ser domesticadas e realizar tarefas distintas entre si. O boi, o suíno, o cão, o gato, o macaco, o carneiro, o cavalo, o elefante, o camelo já revelam certo entendimento consciencial à parte em relação às várias funções que são chamados a exercer. Eles requerem cada vez mais a vossa atenção e auxílio, a fim de se afirmarem num sentimento evolutivo para outros planetas, nos quais as suas raças poderão alcançar melhor desenvolvimento, no comando de organismos mais adequados às suas características.